De volta na CBN, hoje conversando sobre filosofia clínica e hipnose, nosso convidado, João Carlos Minoso, ele que é padre, é hipnólogo, também é filósofo clínico, e é nosso convidado para falar sobre esse assunto que para muita gente certamente é novidade, até porque o tema é recente no país. Bom, eu gostaria de entender um pouco mais sobre a hipnose clínica. Explica para a gente um pouquinho o que é, porque hipnose todo mundo já ouviu falar, todo mundo já viu, é um assunto inclusive que é tema de brincadeiras às vezes na televisão, a gente vê em filmes, de vez em quando aparece alguém hipnotizando gente nesses programas de auditório. Afinal, o que é a hipnose clínica?
Bem, a hipnose clínica e condicionativa, ela consiste em algumas técnicas desenvolvidas e patenteadas e registradas pelo autor, o Luiz Carlos Crozeira, que criou o Instituto Brasileiro de Hipnologia e a Sociedade Ibero-Americana de Hipnose Condicionativa, da qual eu também sou membro. Então é uma técnica aplicada com muita seriedade e ao mesmo tempo com muita responsabilidade, e eu particularmente levo isso muito, muito a sério. Realmente o que nós fazemos na hipnose clínica e condicionativa não tem nada a ver com o que você mencionou aqui dessas bobagens, desses shows de auditórios, dessas autossugestões, baratas, eu diria, ou proveitosas para algum marqueteiro que anda nessas áreas aí. Claro que a hipnose, ela vai sim sob um aspecto de sugestão, mas nós usamos para trabalhar concretamente problemas, dificuldades, limitações, armadilhas conceituais ou prisões existenciais da pessoa, para quebrar fobias, medos. Aplicamos ela na saúde. Tem um campo e uma área muito, muito vasta na saúde também que nós podemos auxiliar com a hipnose clínica e condicionativa. Então, a nossa é muito séria, é muito responsável. Eu faço isso depois do levantamento que eu falava da filosofia clínica no bloco anterior, entendendo como a cabeça da pessoa funciona, desenvolvo vários mecanismos de condicionamento arredondados, desenhados com as palavras, com os conceitos usados pela pessoa. E aí a funcionalidade dela é muito maior. Então não tem nada a ver com aquele negócio de pegar uma pessoa muito sensível aqui, sugestionar ela, porque ela vai pela cabeça dos outros, e às vezes expor ao ridículo a pessoa. Não. Nós fazemos a hipnose clínica individualizada, no consultório, não fazemos show de auditório, não fazemos exposição de pessoas ou de problema de ninguém.
Quando se faz a hipnose, há pessoas que são mais fáceis, predispostas, há uma espécie de controle da própria pessoa, da situação. Como que funciona isso? Como que fica o estado de consciência da pessoa?
A pessoa fica em estado de consciência, digamos assim, diminuída ou amenizada, mas ela fica consciente. Na hipnose, nada que uma pessoa não queira fazer conscientemente, ela faz sob o estado hipnótico. Claro que para poder desenvolver a hipnose, nós realizamos um relaxamento corporal, depois nós baixamos a frequência cerebral da pessoa para deixá-la num outro nível, e alguns terapeutas que preferem que a pessoa durma, então vão colocando vários ganchos, durma. Eu não costumo colocar a pessoa em estado de sono, porque ela tem tempo para dormir durante a noite, e quando ela entra num sono, eu não tenho controle se ela está num sono fisiológico ou num sono terapêutico. Certo. Se ela estiver num sono terapêutico, ótimo. Mas se ela entrar num sono fisiológico, ela começa a roncar e ela desliga do que o hipnólogo está falando ou propondo para ela.
Claro, claro. E esse controle que a pessoa tem, digamos, de consciência, dá conta, digamos, inclusive de se tiver alguma situação que é desconforte, ela mesmo voltar para um estado pleno de consciência, ou seja, ela consegue ter um controle do ambiente?
Nós tentamos tirar esse controle da pessoa, baixar esse controle da pessoa, porque se ela ficar no controle, eu poderia resolver todos os meus problemas conscientemente, sem o auxílio de ninguém. Se eu vou buscar o auxílio de um terapeuta, de um profissional, ou de alguém da área da saúde, eu preciso baixar o meu controle e ouvir a opinião, posso aceitar ou posso não aceitar em qualquer área da saúde, mas eu preciso sair da minha zona de controle ou do meu centro de controle e abrir espaços para que então essa contribuição do profissional de saúde, no meu caso do hipnólogo, do filósofo clínico, possa fazer as interferências, possa fazer os bloqueios que são necessários na vida, na mente, possa potencializar, energizar aquilo que a pessoa está precisando, fazer as transferências necessárias. Quando não tem na pessoa, nós buscamos ou espelhamos em outra pessoa.
E essa situação toda faz com que algumas pessoas tenham um pouco de medo.
Olha, um pouco de medo, de resistência natural, mas as primeiras consultas na filosofia clínica, e particularmente eu, sendo uma pessoa de já uma certa idade, de uma certa experiência, à medida que a pessoa vai conversando, ela vai se desarmando, ela vai criando um ambiente de confiança ou de rapport, até as pessoas mais racionais, e eu digo, você precisa me permitir que eu te hipnotize. Se você não permitir, eu não posso fazer hipnose, né? Agora mesmo estou com uma pessoa com um raciocínio muito, muito rápido, muito veloz, uma habilidade intelectual, assim, acima, muito acima do normal, e eu já estou conscientizando a pessoa. A condição para a hipnose resolver os problemas que você tem e que você precisa é que você baixe o controle e me permita fazer as interferências ou as colocações e dar os comandos que precisam ser dados para você poder melhorar.
Filosofia clínica só funciona com o uso da hipnose?
Não, independente. Só que daí é um processo um pouco mais demorado. No meu caso, que eu faço as duas coisas, a maioria são filósofos clínicos ou hipnólogos. Eu uno as duas correntes ou as duas modalidades, então eu agilizo muito o processo terapêutico. O tempo da terapia pode ser até muito breve para muitas pessoas.
Então ganha-se tempo
ao usar a hipnose. Muito tempo. E se tem resultados práticos, rápidos ou imediatos.
Isso é bastante interessante.